Doutor Ricardo Teixeira, que isso? Virou os trapalhões aqui agora?
Você pegou esse tempo aí? Tudo bom, Júlio?
peguei o finalzinho já. Eu era muito novinha quando os trapalhões fizeram realmente muito sucesso. Mas eu lembro, sim, tem algumas recordações aí de Didi, Dedé, Zacarias, Mussum.
Então. A musiquinha grudou, né? E ficou, né?
Grudou, ficou.
Olha só, incrível.
Mas vem cá, por que você tá trazendo os trapalhões hoje pra gente?
Era do Didi, que teve uma manifestação ontem, que ele teve alta, né? E ele foi internado por um acidente isquêmico transitório. A gente vai bater um papo legal sobre esse assunto, que eu acho que interessa todos nós.
Não, com certeza, e assunto sério, né? Claro, a gente sempre quando fala do Didi, fala dos trapalhões, fala de muito bom humor, mas é importante, né, manter esse alerta a respeito desse acidente.
Pois é, o acidente esquêmico transitório, eu fui atrás para ver quais sintomas que o Didi apresentou e não estava muito bem esclarecido. Saiu algumas matérias curtas que eu vi, que ele teve uma tontura e no hospital mal-estar e ficou por isso como descrição de sintomas. Mas os sintomas mais clássicos de um acidente isquêmico transitório, que é a redução da oferta de sangue para uma artéria do cérebro, ou seja, é como se fosse um derrame que deixa de ser um derrame depois de 24 horas. Ou seja, obstruiu, mas recanalizou espontaneamente. Então, mais ou menos um terço das pessoas que têm esse acidente isquêmico transitório, isso dura menos de uma hora. Um outro terço vai durar entre uma hora e 12 horas, e o restante mais entre 12 horas e 24 horas. E o indivíduo, ele recobra totalmente os sintomas que apresentou. E os clássicos, diferente do que foi definido aí pelas matérias que eu li, pelo menos, que está falando mal-estar ou tontura, deve ter sido mais, né? Outras coisas. Mas o clássico é uma fraqueza de um lado do corpo, são os mesmos sinais de um derrame cerebral. Dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade visual súbita, geralmente do campo visual, né, de não conseguir olhar para frente e saber que um pouquinho à sua direita tem alguém chegando, né? Uma dor de cabeça muito forte, nunca antes sentida. Isso fala a favor mais de um rompimento de uma artéria e não da obstrução. Ou seja, o rompimento significa um aneurisma cerebral, por exemplo, ou uma hipertensão descontrolada e acaba rompendo um vaso. Mas no AIT, no acidente semitransitório, vou chamar, apelidá-lo de AIT daqui para frente, ele não é comum esse tipo de sintoma, essa dor de cabeça e incapacidade de se manter em pé quando você tem alteração das regiões mais posteriores do cérebro, como o cerebelo, o tronco cerebral, etc. Então, assim, a tontura, eu acho legal as pessoas não colocarem como, lógico, mal-estar da tontura, pode ter N outras coisas que o médico vai ser capaz de identificar, mas a tontura por si só tem tantas causas de tontura que eu acho que é abrir um pânico social desnecessário. Então, uma tontura deve ser avaliada por um médico, mas o nível de alarme não é o mesmo quando a gente fala nesses sintomas súbitos que a gente acabou de falar, de força, sensibilidade, visão, capacidade de falar e capacidade de se manter em pé. Esses são os principais, realmente, que a gente tem que se debruçar. E a correta conduta de um indivíduo que apresenta esses sintomas é fundamental dele procurar um serviço de saúde mais rápido possível, que isso aí pode ser um AIT, que vai ser revertido em 24 horas, mas pode ser um derrame cerebral. Então, no momento que você está com sintomas desse nível, você tem chance do corpo clínico de um hospital preparado atuar e desobstruir esse vaso a tempo de não lesionar o cérebro. Então, mesmo o AIT, em 24 horas, você recobrando todos os déficits que você teve, vamos supor que você fica sem conseguir falar subitamente do lado direito do corpo, e junto com isso você não consegue falar e não consegue mexer o lado direito do corpo subitamente. E aí, em menos de 24 horas, mesmo não indo ao médico, que é errado, já deveria estar indo ao médico contando segundos para chegar no pronto-socorro, e você está lá no meio do mato e você melhora subitamente seus sintomas depois de antes de 24 horas. Mesmo nesses pacientes que melhoram espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento, cerca de 50% deles, metade deles, você vai ver na aquisição de fusão da ressonância magnética, você vai ter microlesões no cérebro que aconteceram por conta disso. Então, não é uma coisa inocente. Isso eu bato, insisto com os alunos deles entenderem que, de frente para o AIT, a responsabilidade do médico é a mesma de um derrame cerebral. Por isso que o Didi foi internado, passou 2-3 dias. Se realmente foi um acidente esquerdo-torácico, deve ter sido, né? Foi assim divulgado e ninguém contrariou a hipótese diagnóstica. Mas você tem que entender de onde veio aquela rolinha de sangue que obstruiu a artéria do cérebro. E essa é uma informação capital para você como prevenir, para você saber o que fazer para diminuir a chance dele ter um outro. Então tem que ter esse diagnóstico certinho e rápido, porque em 3 meses você vai ter a chance de ter um derrame de 10% dos pacientes que tem um AIT vai ter um derrame em 3 meses. Sendo que metade deles ocorreram nas primeiras 48 horas, ou seja, o AIT já é um sinal que um derrame está por vir. Então, não vai acontecer com todos, mas a incidência é muito alta. Então, tem que correr para saber qual o melhor tratamento. Não faz muito tempo, atendi uma senhora que ela foi ao hospital com um AIT clássico, e o médico viu os sintomas melhorarem, né? Quando ela chegou no hospital, os sintomas começaram a melhorar e foi para casa. Falou: não, a senhora melhorou, pode ir para casa. A resposta é, a questão é: não vá para casa. A gente tem que estudar de onde que vem essa suposta rolinha de sangue que entupiu uma artéria da senhora. Ela tinha, na verdade, uma doença cardíaca, um ritmo cardíaco, uma das mais frequentes causas de derrame cerebral, que é fibrilação atrial, e tinha que ter saído do hospital com remédio para anticoagulante, para evitar que tenha outro. E se não fosse do coração, fosse uma artéria, tinha que estar programando se vai fazer uma cirurgia da carótida, ou se vai só usar aspirina e remédio de colesterol, que são os indicados nesse caso. Então, essa responsabilidade da prevenção secundária é o nome que se dá para não ter um segundo episódio, né? A responsabilidade não é pequena. Então, nada disso. Melhorou, vai para casa, depois a gente vê isso. Não, não, não. Deu para pescar.
Doutor Ricardo, todas as pessoas que sofrem um derrame tiveram um AIT?
Não, de jeito nenhum. O AIT é um aviso. Quantas pessoas você já não ouviu falar que tiveram um infarto fulminante e nunca tiveram dor no peito? É a mesma coisa. Uhum. O AIT está para angina, assim como o infarto agudo do miocárdio está para o derrame cerebral. um acidente vascular cerebral, né? Então, nem sempre. Mas...
O senhor comentou, né, sobre essa chance aí de em 3 meses, 10% das pessoas que tiveram AIT podem ter um derrame. E isso, claro, mesmo um quadro sendo rapidamente revertido, a pessoa não tem mais nenhum sintoma?
Sim, sim. O fato é que ao entrar com medicação para essa prevenção secundária, você diminui essa incidência em mais de 50%. Então, estamos falando, por exemplo, no caso dessa paciente que a gente escreveu, que era uma fibrilação atrial não tratada, não estava usando anticoagulante, nem sabia que tinha fibrilação atrial. Então, o fato de usar o anticoagulante ao sair de um suposto hospital, né, porque ela foi embora sem nada, ela diminui drasticamente a chance de um derrame cerebral. E não é pouco, não.
É isso. Então, excelente alerta aqui hoje para as pessoas ficarem de olho, não perderem tempo, né? O menor sinal de qualquer sintoma, procurar o atendimento imediatamente. E, claro, né, a orientação também aos médicos para ficarem espertos aí, não deixar passar, né? Como esse caso que o doutor Ricardo relatou aqui. Monitorar, né, doutor Ricardo?
Como prevenir o AIT é a mesma coisa de falar como prevenir o AVC. É o beabá da saúde, né? Assim, evitar substâncias tóxicas para o cérebro, atividade física, é o beabá. Uma alimentação com baixo teor de gordura e tal da dieta mediterrânea, que é o clássico, né? De óleos saudáveis como azeite e grãos integrais e muita fruta e verdura, e o sono está entrando na lista já, porque tem a apneia do sono e a insônia é um fator que tem deve estar entrando dentro das diretrizes máximas de prevenção cardiovascular, cerebrovascular, dentro da Academia Americana de Cardiologia. Então, o mais importante de tudo é pensar que o que pode parecer um AIT pode ser outras coisas também. Então, você tem uma síndrome chamada, uma condição neurológica chamada amnésia transitória global, que a pessoa tem só uma amnésia por umas 2-3 horas, fica repetindo 2-3 horas a mesma coisa: onde que a gente vai hoje, onde a gente vai hoje, onde é que a gente vai hoje, minha filha, onde é que a gente vai hoje, e fica umas 2-3 horas. Isso não é um AIT a princípio, né? Tem que investigar, fazer a ressonância, que é o exame ideal, porque a tomografia não dá conta de enxergar o que a gente precisa. Então, você tem outras situações que duram menos de uma hora, que é, por exemplo, a aura da enxaqueca. Eu já atendi um paciente que é médico, inclusive, passou a vida inteira achando que ele tinha um AIT de linguagem. E, na verdade, ele tinha uma aura da enxaqueca, uma dor de cabeça leve logo em seguida, e não era aura. Durava 40 minutos, e não era um AIT. Era uma aura da enxaqueca, que é um fenômeno elétrico do cérebro, que deixa o cérebro adormecido na enxaqueca. Não é, é bem diferente de uma obstrução de uma artéria, né? Um é elétrico, o outro é vascular. E por aí vai. Então, o diagnóstico correto é imprescindível, e a rapidez com que se chega a um serviço de saúde também é imprescindível.
Tá certo, doutor Ricardo Teixeira, hoje conversando com a gente sobre o acidente isquêmico transitório. Muito obrigado, doutor Ricardo, até semana que vem.
Obrigado, e ontem a declaração do Didi em casa foi: Didi tá on.